E a gente fala agora aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre as causas de acidentes de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que no Brasil foram 380 mil acidentes laborais em 2025, no primeiro semestre. E para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o um advogado trabalhista, especialista em causas acidentárias, que é o Dr. Rafael Medeiros Arena. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, boa tarde, muito obrigado e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, doutor, queria começar perguntando para o senhor, quando a gente fala de acidentes de trabalho, do que a gente está falando? Quais são os principais tipos de acidentes de trabalho?
O Brasil tem números muito pulverizados de acidentes de trabalho. De um modo geral, a indústria e o agronegócio são os locais onde acontecem mais acidentes de trabalho. Os números do ano passado, 2024, foram os maiores já registrados, e 2025, o primeiro semestre, é o maior primeiro semestre em relação de número de acidentes de trabalho da história. Ou seja, as estatísticas de acidente de trabalho vêm crescendo. Os principais setores, indústria e agronegócio.
E o senhor pode exemplificar para a gente esses tipos de acidentes? Quais são os mais comuns?
Por exemplo, na região do Paraná, eu fui contratado por uma família na noite de ontem, porque o filho dessa família, infelizmente, faleceu num acidente de trabalho em silo, esse silo de grãos. É um local que acontece muito acidente de trabalho. Trabalhos em estrada, esses trabalhadores que estão ali na parada, que a gente para tá consertando a pista, tem muito acidente nesse tipo de local. Indústria, máquinas pesadas, oficinas. De um modo, indústria da construção civil, a construção civil queda, foi contratado também recentemente por famílias que perderam o seu ente querido após uma queda. O trabalhador tem que estar usando o cinto de segurança, tem que ter uma linha de vida para prender o cinto de segurança. Então, são aí alguns exemplos de acidentes de trabalho.
E, doutor, o que pode ser feito para a redução desses números no acidente, nos acidentes de trabalho?
É uma pergunta muito importante e de um impacto muito grande. A partir do momento que a gente vem observando o aumento do número de acidentes de trabalho, isso indica uma maior pujança da atividade econômica, vem se crescendo os postos de trabalho e a economia, de um modo geral, está em crescimento, por isso que tem mais acidentes de trabalho. Esse é um dado importante. Mas o que a sociedade tem que fazer, então, para diminuir esse número de acidentes de trabalho, mesmo no ambiente que tem mais gente trabalhando? Vamos lá. Primeiro ponto, uma melhor conscientização dos trabalhadores. Não adianta que a gente reclamar só das empresas. Tem muito trabalhador que recebeu o treinamento, recebeu o equipamento de proteção. Mais de 50% dos acidentes de trabalho ocorrem pela não utilização de equipamentos de proteção, que são os EPIs. Por exemplo, a botina, as luvas. Imagina um açougueiro sem luvas. Ele pode correr o risco de se cortar. Ah, discutiu com a esposa, não dormiu bem, está passando por algum problema financeiro. São coisas comuns de acontecer. Ele não está utilizando a luva, ele pode cortar o dedo, por exemplo, se ferir gravemente. Então, o primeiro ponto é os trabalhadores utilizarem os equipamentos de proteção que são fornecidos pela empresa. E, ao mesmo tempo, a empresa fornecer treinamento e equipamentos de proteção que tenham qualidade para o uso. Não adianta também dar uma luva que já está toda furada, um capacete que está trincado, uma botina que sequer cabe no pé daquele trabalhador. A utilização de EPIs já muda bastante o cenário. A empresa fornecendo e o empregado utilizando. Esse é o primeiro ponto que a gente poderia discutir aqui. Um outro ponto importante: treinamento. O Brasil tem um baixo índice de treinamento de trabalhadores para se protegerem de acidente de trabalho, um dos piores índices do mundo capitalista. Ou seja, aqui pouco se treina. Tem empresa que não quer parar a produção. Já também atendi famílias que perderam um ente querido, que foi fazer uma manutenção numa rede de energia de uma indústria e simplesmente a indústria não desligou os cabos de energia. Ele foi trabalhar em cima, numa espécie de passarela com vários cabos de energias energizados e só tinha um que estava desenergizado, que era o que ele ia cortar, ele ia consertar. Ao que parece, ele cortou o fio errado e nesse momento ele faleceu. Puxa vida, como é que uma empresa põe um empregado para trabalhar em cima de uma passarela com vários fios de alta tensão ligados e apenas um desligado? Virou ali um uni do unitê, né? O trabalhador não sabia exatamente o que estava fazendo, faleceu na hora. Então a gente tem que ter um treinamento, tem que ter uma rotina de segurança nas empresas também. Contratar técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho e proteger o bem maior que é a vida do trabalhador.
E, doutor, como que funciona a fiscalização em relação ao uso dessas EPIs, para a empresa e também, a utilização pelos funcionários?
Olha, eu vou te falar do ponto de vista jurídico, mas eu não sei se o ponto de vista jurídico é o melhor aqui, não. Em tese, a empresa tem que fiscalizar a utilização do EPI. Então, ela tem que dar treinamento, dar o EPI e fiscalizar a utilização. Se o empregado não usou o EPI e sofreu acidente, pode ser, até ser culpa da empresa, porque ela não fiscalizou. É dever da empresa fiscalizar. Mas também é dever do funcionário usar. Na prática, o que que eu costumo dizer? Não usou o EPI, a empresa não fiscalizou, pode até ser culpa da empresa, mas quem vai sair sem o dedo, sem a mão, muitas vezes sem a vida, é o trabalhador. É uma analogia que a gente faz com relação a pessoas que utilizam motocicletas para trabalhar. Não importa muito se você está certo ou errado, você tem que cuidar de você e de quem está no carro, por exemplo, que se o carro cometer um erro, você vai ter uma chance enorme de sofrer um acidente grave. Trabalhador é a mesma coisa. Ele tem que estar utilizando o EPI, fazendo a parte dele e cobrando da empresa também a entrega desse tipo de equipamento. Não adianta, a empresa não fiscalizou, a culpa da empresa. No final, quem foi prejudicado é o empregado.
E, doutor, dentro disso que o senhor está nos explicando, o que diz a legislação sobre casos de acidentes de trabalho? São processos demorados? Como que funciona?
Havendo um acidente de trabalho, a primeira obrigação da empresa. Havendo um acidente de trabalho, a primeira obrigação da empresa é emitir o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Esse é um documento que é encaminhado para o INSS, e se houver um machucado nesse trabalhador que demande mais de 15 dias de recuperação, esse trabalhador será encostado lá no INSS por um prazo. Quando ele volta do INSS, ele tem 12 meses de estabilidade. Então, é um baita direito do empregado, porque quando ele volta de uma machucadura, se for uma lesão um pouco mais grave, ele é difícil ele conseguir um novo emprego. Então, ele tem direito a 12 meses de estabilidade no emprego. E se houver uma redução da capacidade de trabalho permanente ou ainda que temporária, a empresa vai ter que indenizar esse trabalhador, seja por danos morais, né, se for um machucado muito grande, perdeu um dedo, machucou, quebrou feio, apresentou algum tipo de deformidade ou uma cicatriz muito grande. E também danos materiais, danos morais, danos materiais. O que são os danos materiais? É uma pensão ali por um determinado período, pode até ser vitalícia, para suprir o salário que esse trabalhador não terá mais ou que vai diminuir, enfim. E se houver o óbito do trabalhador, a família, além da punição dos responsáveis, também tem direito de ser indenizada. Pais, filhos, irmãos, esposa, todos têm direito a receber uma indenização por dano moral, indenização por dano material. Mas isso é o que a gente cobra depois do acidente, depois do óbito. Sabe, tem direito à indenização, vai ser ruim para a empresa? Vai, mas o que importa é a vida que partiu, as vidas que ficaram aqui impactadas. O que adianta do trabalhador receber uma indenização, ainda que ele sobreviveu ao acidente, mas ficou extremamente machucado? A gente tem que prevenir o acidente. Acidente de trabalho, ele tem que diminuir e não aumentar, como está vendo no Brasil. Eu tenho visto muitos empregados que não usam os EPIs. Tem gente que tá na indústria de construção e ele não quer usar o EPI porque ele é machão, ele não precisa do EPI. Acidenta. Tem empresa que o funcionário quer usar o EPI e não liga, dá acidente. Indenização, depois, na minha opinião, embora eu trabalhe muito com isso, é o que menos importa. A gente tem que prevenir.
Tá
Mais
certo.
de 800 mil acidentes de trabalho aí no ano passado. Quantas pessoas saíram para trabalhar ou não voltaram? Mais de 3 mil óbitos ano passado. E são os números oficiais registrados, pode ter coisa que não foi registrada. Olha o tanto de acidente de trabalho que tem. Então, um recado que a gente dá, tanto à empresa, mas sobretudo os empregados que estão ouvindo aqui, não negociem a sua segurança.
E, doutor, o senhor falou dessa diferença nas regiões do Brasil dos casos. Fala um pouquinho para a gente o que o senhor observa.
Vamos lá. Tem algumas regiões que tem muito acidente de trabalho. São Paulo é o estado onde tem mais acidente de trabalho, porque de longe é o que tem a maior população. Mas se você olhar especialmente para Santa Catarina, Vale do Itajaí, é uma região muito perigosa. A gente tem ali indústrias na área de marcenaria, que é um serviço muito perigoso, mexe com serra, madeira, objetos pesados, né? Então, essa região de São Paulo, o Sudeste, de um modo geral, é o local que tem mais acidentes por conta da densidade demográfica. Mas isso, infelizmente, acontece em todo o Brasil.
Tá certo, doutor. Mais algum recado, uma última orientação, informação para o nosso ouvinte em relação a esse assunto?
É justamente o que eu acabei de dizer. Todo dia um empregado sai de casa, ele não sai com o objetivo de se acidentar. Eu atendi um caso poucos dias atrás que caiu uma laje, cinco trabalhadores estavam nessa laje, no sexto andar, construindo um hospital gigantesco. Uma obra aparentemente muito segura, mas acidentes acontecem. Essa laje caiu. Dois trabalhadores ficaram pendurados porque estavam usando o cinto de segurança acoplado na linha de vida. Eles sobreviveram. Outros três trabalhadores caíram. Um faleceu na hora, o outro foi para o hospital em estado gravíssimo e o outro se machucou muito também. Enfim, só que qual é o detalhe? Eu ouvi dizer lá por testemunhas conversando no caso que um dos trabalhadores pediu para os demais colocarem o cinto de segurança e eles não acreditaram que a laje podia cair. Ninguém acha que vai acontecer um acidente de trabalho. Portanto, você não pode negociar com a sua segurança. Sempre coloque ela em primeiro lugar. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos. A mulher também, infelizmente, pode se acidentar. Enfim, pense naqueles que estão esperando você em casa, segurança em primeiro lugar.
Tá certo, doutor. É isso. Muito obrigada pelas informações, pelas orientações. Uma ótima tarde.
Ótima tarde, obrigado.
Nós conversamos com o advogado trabalhista e especialista em causas acidentárias, Rafael Medeiros Arena. Falamos sobre os casos de acidentes de trabalho no país. No ano passado, aliás, somente no primeiro semestre deste ano, foram mais de 380 mil casos de acidentes laborais.